Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. O paiol. Cecília, ouvindo a voz de seu pai, estremeceu como se acordasse de um sonho. Atravessou o aposento com passo vacilante, e chegando-se a Perry, fitou nele os seus lindos olhos, com uma expressão indefinível. Havia nesse olhar ao mesmo tempo a admiração imensa que lhe causava a ação heroica do índio, a dor profunda que sentia pela sua perda, e uma exprobação por não ter ele ouvido as suas súplicas. O índio nem se animava a levantar os olhos para sua senhora, não tendo realizado-o sem desejo, considerava agora tudo quanto fizera como uma loucura. Sentia-se criminoso, e de toda a sua ação heroica e sublime para os outros, só lhe restava o pesar de ter ofendido Cecília, e de lhe haver causado inumente um degosto. A Perry, disse a menina com desespero, por que não fizeste o que tua senhora pedia? O índio não sabia o que responder. Temia ter perdido a afeição de Cecília, e essa ideia martirizava os últimos momentos que lhe restavam a viver. Cecília não te disse, continuou a menina soluçando, que Lela não aceitaria a salvação com o sacrifício de tua vida. Perry já te pediu que perdoasses. Murmurou o índio. Ah, ó, se tu soubesse o que fizeste hoje sofrerá tua senhora. Mas ela te... exclamou Perry, cuja fisionomia iluminou-se.
É sim. Cecília te perdoa tudo o que sofreu. E tudo quer sofrer.
Mas será por pouco tempo. A menina dizia essas palavras com um triste sorriso de sublime resignação. Conhecia que não havia mais esperança de salvação. E esta ideia quase a consolava. Não pôde acabar, porém. A palavra ficou-lhe presa aos lábios, tremula com sussurro. Seus olhos se fixavam em Perry com um sentimento de terror e de espanto. A fisionomia do índio se tinha decomposto, seus traços nobres arados por contrações violentas, o rosto encovado, os lábios roxos, os dentes que se entrechocavam, os cabelos erriçados davam-lhe um aspecto medonho. Gritaram os espectadores a cena horrorizados. Cecília fez um esforço extraordinário e, lançando-se para o índio, procurou reanimá-lo. Apelo? Balbuciava a menina aquecendo nas suas as mãos geladas de seu amigo. O Perry vai te deixar para sempre, senhora.
Não,
reclamou a menina fora de si. Não quero que tu nos deixes. Oh, Esma, muito mal. E se estimasses tua senhora, não abandonarias assim. As lágrimas orvalhavam as faces da menina, que no seu desespero não sabia o que dizia. Eram palavras entrecortadas sem sentido, mas revelavam a sua angústia. Oh, tu queres que Perry viva, senhora, disse o índio com a voz comovida.
Sim.
Respondeu a menina suplicante. Quero que tu vivas. A Perry viverá. O índio fez um esforço supremo e, restituindo um pouco de elasticidade aos seus membros entorpecidos, dirigiu-se à porta e desapareceu. Todas as pessoas presentes o acompanharão com os olhos virão descer vá à várzea e ganhar a floresta correndo. A última palavra que ele proferira tinha um momento restituído a esperança a Dom Antônio de Maris, mas quase logo a dúvida apoderou-se do seu espírito. Julgou que o índio se iludia. Cecília, porém, tinha mais do que uma esperança, tinha quase uma certeza de que Perry não se enganara. A promessa de seu amigo lhe inspirava uma confiança profunda. Nunca Perry lhe havia dito uma coisa que se não realizasse. O que parecia impossível aos outros, tornava-se fácil para a sua vontade firme e inabalável, para o poder sobre-humano de que a força e a inteligência o revestia. Quando Dom Antônio de Maris e sua família se recolherão tristemente impressionados. Álvaro, de pé na porta do gabinete, fez um gesto de espanto ao fidalgo e apontou-lhe para o oratório. A parede do fundo, prestes a tombar, ostislava sobre a sua base como uma árvore balançada pelo vento. Dom Antônio sorriu e, ordenando a sua família que entrasse no gabinete, tirou a pistola da cinta, armou-a e esperou na porta ao lado de Álvaro. No mesmo instante ouviu-se um grande estrondo. E no meio da nuvem espessa de pó que se elevou desse montão de ruínas, seis homens precipitaram-se na sala. Loredano foi o primeiro, apenas tocou o chão, ergueu-se com uma extraordinária rapidez e, seguido pelos seus, acompanhou de direito ao gabinete onde se achava recolhida a família. Recurão, porém, lívidos e trêmulos, horrorizados diante da cena muda e terrível que se apresentava aos seus olhos espantados. No meio do aposento via-se um desses grandes vasos de barros vidrados, feitos pelos índios, e que continha pelo menos uma arroba de polvora. De uma aberta que havia nesse vaso corria um largo trilho que ia perder-se no fundo do paiol,
onde se achavam enterradas todas as munições de guerra do fidalgo. Duas pistolas, a de Dom Antônio de Maris e a de Alvaro, esperavam um movimento dos aventureiros para lançarem a primeira faísca ao vulcão. Dona Lauriana, Cecília e Isabel de joelhos, oravam julgando a cada da momento ver confundirem-se no todos os espectadores dessa cena. Era esta a arma terrível de que falara há pouco Dom Antônio. Quando dizia a Alvaro que Deus lhe havia confiado o poder de fulminar todos os seus inimigos. O moço compreendeu então a razão por que o fidalgo tinha obrigado a tir com todos os homens para salvar Pere, julgando-se bastante forte para defender ele só, a sua família. Quanto aos aventureiros, lembrarão-se do juramento solene de Dom Antônio de Maris. O fidalgo os tinha todos fechados na sua mão, e basta apertar essa mão para esmagá-los como um terrão de argila. Lançando um olhar esvairado em torno de si, os seis criminosos quiserão fugir, mas não tiverão ânimo de dar um passo, e ficarão como pregados ao solo. Ouviu-se então um rumor de vozes da parte de fora, e Aires Gomes, seguido pelos aventureiros, apresentou-se à porta da sala. Loredano conheceu que desta vez estava irremediavelmente perdido, e assentou de vender caro a sua vida, mas a desgraça pesava sobre ele. Dois dos seus companheiros cairão a seus pés estorcendo-se em convulsões horríveis, e soltando gritos que metiam dó e compaixão. A princípio ninguém compreendeu a causa dessa morte súbita e violenta, mas a lembrança do veneno de Pere acudiu logo à memoria de alguns e explicou-do. Os aventureiros que chegavam guiados por Aires Gomes apoderaram-se de Loredano, e foram ajoelhar-se confusos e envergonhados aos mais pés de Dom Antônio de Maris, pedindo-lhe o perdão de sua falta. O fidalgo tinha assistido a todos esses acontecimentos que se sucediam tão rapidamente, sem deixar a sua primeira posição. Dir-se-ia que sobre essas paixões humanas que se debatiam a seus pés ele plainava como um gênio, prestes a vibrar o raio celeste. Na vossa falta é daquelas que não se perdoam, disse Dom Antônio, mas estamos nesse momento extremo em que Deus manda esquecer todas as ofensas. Levantai-vos e preparemo-nos todos para orar como cristãos. Os aventureiros erguirão-se, e arrastando Loredano para fora da sala, retirarão-se para o alpendre, com a consciência aliviada de um grande peso. A família pôde então, depois de tantas emoções, gozar um pouco de sossego e repouso, apesar da posição desesperada em que se erravam. A reunião dos aventureiros revoltados tinha trazido um fradraco vislumbre de esperança. Só Dom Antônio de Maris não se iludia, e desde aquela manhã tinha conhecido que, quando os aimorés não vencessem pelas armas, o venceriam pela fome. Todos os viveres estavam consumidos, e só uma sortida vigorosa palvara a família desse martírio que a ameaçava, martírio muito mais cruel do que uma morte violenta. O fidalgo resolveu esgotar os últimos recursos antes de confessar-se vencido. Queria morrer com a consciência tranquila de ter cumprido seu dever e de haver feito o que fosse humanamente possível. Chamou Alvaro e entreteve-se com o moço durante algum tempo em voz baixa. Concertavam um meio de realizar essa ideia de que dependia toda a esperança de salvação. Ao mesmo tempo, isto se passava, os aventureiros reunidos em conselho julgavam a Frei Ângelo de Luca e o condenavam por um voto unânime. Proferida a sentença, apresentarão-se diversas opiniões sobre o suplício que devia ser infligido ao culpado. Cada um lembrava o gênero de morte mais cruel. Porém, a opinião geral adotou do afogueia como o castigo consagrado pela Inquisição para punir os hereges. Fincarão no meio do terreiro um alto poste e o cercarão com uma grande pilha de madeira e outros combustíveis. Depois, sobre essa pira, ligarão o frade, que sofria todos os insultos e todas as injúrias sem proferir uma palavra. Uma espécie de atonia apoderada do italiano desde o momento em que os aventureiros o haviam arrastado da sala de Dom Antônio de Maris. Ele tinha consciência do seu crime e a certeza de sua condenação. Entretanto, na ocasião em que o atavam à fogueira, um incidente espertou de repente a sensibilidade desse homem embrutecido pela ideia da morte e pela convicção de que não podia escapar a ela. Um dos aventureiros, um dos cinco cúmplices da última conspiração, chegou-se a Loredano e, tirando-lhe a cinta que prendia seu gibão, mostrou aos seus companheiros. O italiano, vendo-se separado do seu tesouro, sentiu uma dor muito mais forte do que a que ia sofrer na fogueira. Para ele não havia suplício. Não havia martírio que igualasse a este. O que o consolava na sua última hora era a ideia de que esse segredo que possuía, e do qual não pudera utilizar-se, e morrer com ele, e ficaria perdido para todos, que ninguém gozaria do tesouro que lhe escapava. Por isso apenas o aventureiro tirou-lhe a cinta onde guardava o roteiro. Soltou um rugido de colera e de raiva impotente, seus olhos injectarão-se de sangue, e seus membros crispando-se ferirão-se como se corta as cordas que os ligavam ao poste. Era horrível de ver nesse momento, se apeto a expressão brutal e feroz de um hidrofobo, seus lábios espumavam, silvando como a serpente, e seus dentes ameaçavam de longe os seus algozes, como as presas do jaguar. Os aventureiros rirão-se do desespero do frade por ver roubarem-lhe o seu precioso tesouro, e divertirão-se em aumentar-lhe o suplício, prometendo que apenas livres dos Aimoré fariam uma expedição às minas de prata. A raiva do italiano redobrou quando Martim Vaz atou a cinta ao corpo e disse-lhe sorrindo: bem sabeis o provérbio. O bocado não é para quem o faz,